O seguinte, o programa de estabilização que amanhã o Governo aprovará terá linhas dedicadas especificamente às micro, pequenas e médias empresas. Isso também só um pequeno reparo. As linhas a adaptar não foram as únicas a fundo perdido. Há várias outras a fundo perdido. Uma delas já foi aqui falada muitas vezes, chama-se layoff, porque no layoff os 70% dos 66% do vencimento é pago pelo Estado a fundo perdido às empresas. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. É a vez do grupo parlamentar do PAN. Tem a palavra o senhor deputado André Silva, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queria começar por assinalar a sua ida na segunda-feira ao Campo Pequeno, ver o Deixem e o Pimba em Paz, que marcou a reabertura dos espetáculos culturais. E queria partilhar consigo, Sr. Primeiro-Ministro, que na segunda-feira tive uma visão do futuro no Campo Pequeno. Lá dentro, cultura. Cá fora, artistas tauromáquicos algemados. Que maravilha! Nesta fase do desconfinamento, parece-nos que não está a existir cautela na abertura do nosso país a voos provenientes do estrangeiro. Quem chega ao país apenas tem de medir a temperatura corporal. Ora, este controle quase nada garante quando estamos a falar de aviões lotados, sem que se exija um distanciamento entre passageiros e, pior, provenientes de países onde o vírus está longe de estar controlado, como é o caso do Brasil, de onde ainda anteontem vieram dois voos. O Brasil é só o centro da pandemia na América Latina. Na prática, embora os riscos sejam muito superiores, um passageiro que chega ao país vindo do Brasil, num avião carregado de gente, terá os mesmos controlos que um aluno do 12º ano tem à entrada da escola. E não nos diga que está a seguir as recomendações internacionais, porque na Madeira, nos Açores e aqui mesmo ao lado em Espanha, não há medo de ir mais longe e impõem-se controlos mais apertados a quem chega de avião. Para o PAN, o mais eficaz neste momento é prevenir à entrada e garantir que não há fugas na malha da contenção. E para isso não precisamos de ir tão longe quanto Espanha, os Açores ou a Madeira. Bastará que, para além de medição de temperatura, se assegure que, à chegada, os passageiros apresentem uma declaração de saúde comprovativa de teste negativo da Covid-19, realizado 48 horas antes do embarque. Pergunto-lhe se está ou não disponível para aumentar os controlos sanitários dos passageiros que chegam ao nosso país e, assim, mais uma vez, fazer de Portugal a referência internacional na contenção da doença.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Portugal pode adotar todas as medidas para ser um destino seguro e limpo. Adotou nos estabelecimentos hoteleiros, está a adotar nos locais de villegiatura, está a adotar nos espaços públicos como as praias e adotou também relativamente aos aeroportos. Isso foi já enunciado pelo conjunto de medidas de higienização que têm sido aplicados nos vários aeroportos do país, designadamente em matéria de limpeza e desinfecção com equipas em permanência, a utilização de tecnologia ultravioleta para a desinfecção, as melhorias do sistema de renovação do ar, a ordenação das filas de espera, os paradores de vidro e um em acrílico em balcões, os higienizadores em consensores ou pedal, as câmaras de medição de temperatura, as salas de isolamento para separação em casos suspeitos, etc. E mais, posso-lhe aliás deixar o comunicado emitido pela Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo sobre os portos, os terminais portuários e aeroportuários da região de Lisboa, para que atestam as suas condições de perfeita segurança e funcionamento. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
O Sr. Primeiro-Ministro não respondeu no que diz respeito à prevenção à entrada no nosso país através de meio aéreo. Outro assunto que gostávamos de trazer, graças ao PAN, no orçamento deste ano, prevê-se que a tarifa social de energia se aplique a todas as pessoas desempregadas, algo que vai ajudar muitas famílias. Contudo, passaram mais de 2 meses sem que este alargamento tenha sido regulamentado pelo Governo. Gostávamos de lhe perguntar quando sai esta regulamentação, que já está tão atrasada. Mas gostava também de lhe falar dos milhares de jovens que estão hoje nas filas do desemprego e que não têm acesso a qualquer apoio social, seja porque tinham contratos de 6 meses, estavam no período experimental ou estavam em estágios. É urgente proteger estes jovens e, por isso, lhe pergunto se está disponível para assegurar um alargamento do subsídio social do desemprego para que estes casos sejam abrangidos. Que medidas também tomará para que as filas do desemprego jovem não aumentem ainda mais? Pondera aplicar aos trabalhadores precários uma cláusula como a que já existe no layoff quanto aos contratos sem termo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Primeiro, relativamente aos jovens, não só foi reduzido já o prazo de garantia para assegurar uma maior cobertura na proteção social. Segundo lugar, como tive já a oportunidade de dizer há pouco, no programa de estabilização que amanhã aprovaremos, teremos programas direcionados especificamente de combate ao desemprego juvenil e de apoio à contratação de jovens no mercado de trabalho. E relativamente à tarifa social da energia, o que lhe posso dizer é, como já disse, que nós nem recuámos a nenhuma das medidas que adotámos nos últimos 5 anos, nem adiámos nenhuma das medidas previstas no orçamento deste ano, que será adotada no seu tempo devido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, a TAP é o terceiro maior poluidor nacional, só batida pela refinaria e pela central a carvão de Sines, e está no top 10 europeu entre as companhias aéreas mais poluentes. O PAN defende que só com contrapartidas de desempenho ambiental poderá haver apoio financeiro público à TAP, como aliás está a acontecer com os apoios à Air France ou à KPLM. Damos como exemplo de possíveis contrapartidas exigência de redução de emissões, a eliminação de voos noturnos ou o fim da isenção de impostos sobre o combustível. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se está disponível para apoiar a TAP com dinheiro do Estado, de todos nós, sem contrapartidas ambientais. E ainda uma outra questão que lhe queríamos colocar relacionada com praias virgens ou com a sua distribuição. Depois da aprovação pela APA do empreendimento em Troia, com 100 hectares em zona protegida, vão avançar projetos turísticos na Comporta com uma ocupação de mais de 900 hectares. Uma área de construção e devastação ambiental superior à freguesia dos Olivais em Lisboa, ou da Campanhã no Porto, ou a todo o Conselho de São João da Madeira. Tudo isto em zonas especiais de conservação, com ecossistemas únicos que integram espécies prioritárias. Sr. Primeiro-Ministro, conhece as contrapartidas ambientais que a APA solicitou nos projetos da Comporta? Até quando é que a APA vai continuar a autorizar estes atentados ambientais? Já não temos a costa suficientemente betonada? É isto que o Governo designa por turismo sustentável? É este o novo, velho modelo económico que quer para o país?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Relativamente ao projeto turístico de Troia, a informação de que disponho é que o projeto de execução do conjunto turístico da praia não está em conformidade com a declaração de impacto ambiental, pelo que o mesmo não merece aprovação, é o que decorre das decisões do Ministério do Ambiente. Relativamente à TAP, sim, vamos apoiar e chamar a atenção que a TAP é mesmo a segunda maior exportadora do país. Bem sei que a primeira é a Galp, mas nunca estabeleceu uma correlação entre a poluição e a exportação, mas a verdade é que a TAP é uma companhia que é essencial para o país. É essencial para, tendo em conta a nossa posição geográfica, para o nosso desenvolvimento económico, para assegurar a continuidade territorial com as regiões autónomas, para assegurar a ligação à diáspora, para assegurar a nossa relação com todo o mundo lusófono, para valorizar aquilo que é a nossa posição geoestratégica no contexto global, e por isso é uma companhia que nós também não podemos deixar para trás, e por isso a TAP pode contar connosco para seguir em frente. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. É a vez do senhor Deputado André Ventura, do Chega. Tem a palavra. Por favor.
Senhor Primeiro-Ministro, muito boa tarde. Convinha saber em que moldes vai ser feito esse apoio à TAP, uma vez que ainda não nos esclareceu. Em todo o caso, eu queria lhe fazer esta pergunta muito clara, Senhor Primeiro-Ministro. Tem o maior governo da história, com os maiores custos que os portugueses já pagaram em impostos da história. E vai chamar um consultor externo para retomar a economia. Função desse senhor, que está aí ao seu lado, a fingir que não é nada com ele, quando é ele que tem que retomar a economia. Quero lhe perguntar isto. Como e por que razão vai buscar um consultor externo, como já foi no passado buscar outro, aqui, Lacerda Machado, que não correu bem, e afinal tem o maior governo da história? É ou não verdade, porque o vai fazer? Segundo, é ou não verdade que Siza Vieira passará para as finanças e que Mário Centeno passará para o Banco de Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe particularmente fazer uma pergunta que já foi 3 vezes feita, já respondi 2 vezes e, portanto, Sr. Deputado, está esclarecido. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Ventura, no uso da palavra, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, mas não respondeu porque é que tem o maior governo da história e vai buscar alguém que não está nesse maior governo da história para retomar a economia, que é papel do seu ministro, Siza Vieira. Explicar isso aos portugueses não vai ser uma tarefa fácil. Sr. Primeiro-Ministro, discutimos aqui há 15 dias a trivela. Lembra-se disso? Pois o seu autarca do Partido Socialista disse ontem assim: espero que seja feito um cordão sanitário a um bairro habitado pela etnia cigana. Gostava que nos dissesse de uma vez por todas: há ou não um problema com os ciganos em Portugal? Porque é os seus autarcas que o dizem e os autarcas do Partido Comunista também.
Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Olhe, eu não passo a concordar consigo quando passo a discordar dos meus autarcas. E quando eles dizem as mesmas coisas que o senhor diz, eu discordo do mesmo. Muito obrigado.
Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Talvez o seu autarca seja o próximo candidato do Chega à Zambuja. Sr. Primeiro-Ministro, disse Marcelo Rebelo de Sousa, o seu candidato presidencial, que vamos ponderar os cortes salariais. Eu quero lhe perguntar isto diretamente. Temos atraso no pagamento de pensões, 2 anos, segundo as estatísticas. Temos atraso no reembolso do IRS. E o Chega esteve a ver qual é a única coisa que foi paga a tempo. Foram as subvenções vitalícias dos políticos. Senhor Primeiro-Ministro, não podemos deixar os reformados, deixar de lado os funcionários públicos, aqueles que pagaram impostos o ano inteiro, e pagar a tempo.
Obrigado,
a alguns políticos
que
estão presos, que estão presos e recebem de todos nós uma subvenção vitalícia. Era isso que o Estado deveria pensar.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Olha, eu só posso dizer o seguinte: tal como não acho que devemos discriminar os ciganos relativamente aos outros portugueses, também acho que não devemos discriminar o pagamento de ninguém. Todos devem ter, têm direito a receber a tempo e horas. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Tenho descansado, Sr. Primeiro-Ministro, não vou perguntar pela quarta vez. Não vou. Não. Ficava a resposta e perdi demasiado tempo com isto. Diz que nas crises se vê o pior e o melhor das pessoas, também das sociedades, e nesta crise sanitária já se viu que há pelo menos 2 coisas na sociedade, e aqui não só na portuguesa, particularmente más, que estão a acontecer. São uma espécie de vírus que podem não só minar aquilo que são as bases do nosso desenvolvimento futuro, mas até as bases da própria democracia liberal que gostaríamos de manter. O primeiro desses vírus é o medo. É o medo que bloqueia a vida e as decisões das pessoas e que até se vê na facilidade com que muitas delas trocam a liberdade pela segurança, até pela segurança ilusória. E esse bloqueio que as pessoas sentem por medo a perpetuar-se e a manter-se vai causar desespero, em particular nas camadas mais favorecidas da população e nas camadas mais dinâmicas da população. Umas porque precisam de apoios e outras precisam de horizontes e não os estão a encontrar. E não os estão a encontrar também porque veem demasiados casos de atrasos, de burocracias, de incompetências, de compadrios, em algumas das medidas têm sido tomadas para sair da crise. E vem também duplicidade e confusão nas regras sanitárias, nos casos dos eventos de partidos e de não partidos, de amigos e de não amigos, e sim também nas nomeações de para-ministros, e aproveito para dizer que chamámos com caráter de urgência a este Parlamento o professor António Costa Silva para esclarecer essa situação. O segundo vírus é o extremismo. O extremismo que aproveita o facto de estar boa parte do mundo virado